todos que são ouvidos sempre dizem que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Me parece uma unanimidade, Jane, a necessidade da reforma tributária. Mas ela não sai. Passa governo, entra governo e ela não sai. Troca a legislatura porque precisa passar pelo Congresso Nacional. É no Congresso que essa reforma é feita. E nós já conversamos com ele aqui em outros momentos, é uma referência no tema. Hoje está numa outra posição, está dentro do governo, ele é o secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, economista Bernard Appy. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Jeane. Bom dia, Rosane. E bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Bom, o senhor, como eu disse, já esteve aqui outras vezes, é uma referência no tema e... Há tanto tempo discutido, virou uma novela. Vai sair finalmente a reforma tributária?
Eu acredito que sim. Eu acompanho esse tema há muito tempo e eu nunca vi um clima tão positivo para aprovação da reforma tributária como a gente está vendo hoje. Teve uma pesquisa há umas duas semanas em que 68% dos deputados federais indicaram que acreditavam na aprovação da reforma tributária esse ano. Tem um compromisso muito claro de apoio à reforma tributária do Poder Executivo Federal, do presidente da Câmara dos Deputados, do presidente do Senado Federal, e eu acho que o clima dessa vez é bastante positivo para a aprovação da reforma tributária.
Historicamente, a gente sempre ouviu que a reforma tributária era prioritária e ela acabou nunca saindo do papel, mas se sair esta agora, qual é o desenho que nós teremos, o que muda na vida do cidadão brasileiro?
Bom, o que muda na vida do cidadão é que ele vai ter um sistema muito mais simples e transparente. Hoje nós temos 5 tributos que incidem sobre aquilo que é consumido pelo brasileiro. Que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é dos estados, o ISS do município, e são tributos extremamente complexos, cheio de exceções, cheio uma quantidade enorme de alíquotas, de formas diferentes de cobrar o imposto, de benefícios fiscais, e o resultado final é que as pessoas não têm a menor ideia de quanto eles estão pagando quando eles estão comprando alguma coisa. A reforma tributária que está sendo discutida no Congresso Nacional, ela vai manter a carga tributária, ou seja, o consumidor vai continuar pagando o que ele paga hoje, mas vai fazer isso de uma forma totalmente transparente e eliminando muitas distorções que acabam prejudicando o crescimento da economia brasileira. Então, o consumidor, primeiro, vai ter muito mais transparência em saber quanto ele está pagando de tributos, e isso permite que ele discuta se os recursos que ele está pagando, que ele está contribuindo para o governo, estão sendo bem aplicados ou não, e, por outro lado, vai corrigir muitas distorções que acabam prejudicando o crescimento da economia brasileira, e o resultado da correção dessas distorções é mais emprego, mais renda, maior crescimento da economia.
Secretário, o senhor fala em manter a carga tributária. Essa é uma preocupação. As pessoas esperam da reforma tributária, né, no geral, tem uma expectativa de que tenha uma redução de impostos, né, ou que, no mínimo, não se tenha um aumento de impostos. Manter a carga tributária é uma média geral? Terá aumento para alguém, redução para outros? Ou vai se manter para todo mundo igual e só simplificar?
Na verdade, o que vai acontecer é que você vai simplificar e vai... harmonizar. A proposta básica das duas PECs que estão sendo discutidas, as duas propostas de emenda constitucional que estão sendo discutidas no Congresso, é ter uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, nenhum benefício fiscal, mas as duas propostas já têm algumas válvulas de escape, então alguns setores provavelmente terão algum tratamento favorecido. Do ponto de vista do contribuinte, na verdade, vai ter uma redução de custo no agregado, porque mesmo que não vai ter aumento de carga tributária, isso queria deixar bem claro, isso é um compromisso, não tem aumento de carga tributária, mas mesmo que mantenha a carga tributária, hoje o consumidor, ele está pagando pelo imposto, ele está pagando pela ineficiência do sistema tributário atual. Então, só para você ter uma ideia, as empresas têm estruturas enormes só para cumprir com burocracia de recolhimento de imposto. O custo dessa estrutura, e o custo dessa burocracia acaba entrando no preço daquilo que o consumidor está comprando. Então, na verdade, você mantém a arrecadação, mas você elimina todo esse custo que é consequência da complexidade do sistema tributário atual e que está sendo pago pelo consumidor sem que ele saiba que ele está pagando. Então, o efeito final é de redução de custo para o consumidor ainda que mantenha a carga tributária. Tem uma redistribuição, isso é fato, alguns bens e serviços vai reduzir a carga tributária, outros vai aumentar, isso é inevitável no desenho da reforma tributária. O efeito final que está sendo projetado é que é um efeito que vai fazer com que a carga caia um pouco para as pessoas de mais baixa renda e suba um pouco para as pessoas de mais alta renda, mas isso é positivo. Esse é um lado positivo do desenho que está sendo proposto, sendo que no caso das pessoas de baixa renda, tem um outro instrumento que a gente está chamando de cashback do imposto. Vocês têm alguma coisa parecida aí, o Devolve ICMS no Rio Grande do Sul? Tem um instrumento parecido, não exatamente igual ao Devolve ICMS, que deve ser implementado junto com a reforma tributária, focando na devolução do imposto para as famílias de mais baixa renda.
Nessa substituição dos 5 impostos hoje, federais, estaduais e municipais, por um só, que seria o Imposto de Valor Agregado, o IVA, o IVA, que também já é adotado em outros países, seria o mesmo modelo de país em que a pessoa, por exemplo, vai no mercado, lá está R$ 10 o produto. Esse é o preço do produto. Depois, tem lugares que a alíquota é 13, 14, 15 ou mais. E no Brasil se fala que seria em torno de 25%. O imposto ele vai começar a ficar fora do produto quando o consumidor for ao mercado. O preço da gôndola vai ser o preço do produto e depois vai ser colocado o imposto?
Esse é o desenho que está sendo proposto. Você vai ter, acho que no supermercado, provavelmente já vai ter o preço sem imposto e com imposto. Para as pessoas, quando forem fazer a compra, já saber se o que ele tem na carteira é suficiente. Mas a ideia é que o imposto incida sobre o preço sem imposto. Hoje, no Brasil, o imposto incide sobre o preço com imposto. Então, só para te dar um exemplo, se você tem um estado que tem 18% de alíquota de ICMS, 9,25% de PIS e COFINS, por exemplo, numa conta de energia elétrica, a alíquota sobre o preço sem imposto é de 34,3%. E as pessoas não sabem. As pessoas não sabem que estão pagando 34% na conta de energia elétrica e essa alíquota vai cair com a reforma tributária. Então, o desenho é feito para que o imposto incida sobre o preço sem imposto. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra na internet, vai estar lá o preço sem imposto e mais o imposto que vai incidir sobre o valor daquilo que você está comprando, que é como os outros países fazem. O Brasil, na verdade, junto com a Bolívia, só tem 2 países do mundo em que você cobra o imposto sobre o preço com o imposto, e a gente vai caminhar para esse modelo que é muito mais transparente das pessoas saberem de fato quanto está custando o financiamento do governo.
Secretário, aqui no Rio Grande do Sul há uma resistência muito grande do prefeito Sebastião Melo em relação à unificação dos impostos, com a alegação de que a prefeitura perderia, os prefeitos perderiam autonomia. Mas há também estudos que mostram que, no médio prazo, a Prefeitura de Porto Alegre seria uma das que sairiam ganhando. Qual é o seu argumento para convencer os prefeitos de que isto é bom para as prefeituras?
Eu acho que esse é um ponto importante. Inclusive, eu tive, na semana passada, discutindo aí com a Frente Parlamentar da Reforma Tributária da Câmara de Vereadores, o prefeito Sebastião Melo estava presente nessa discussão. Existe uma preocupação de alguns grandes municípios com a perda de autonomia, porque na proposta da reforma tributária, nós estamos unificando esses 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, em um imposto sobre valor adicionado, ou 2, um federal e um dos estados e municípios. A primeira percepção é que tem perda de autonomia, mas não tem. Na verdade, os estados e os municípios mantêm a autonomia de fixar a sua alíquota do imposto. Então você continua tendo autonomia de fixar alíquota, só que agora de uma forma muito transparente, porque se o prefeito sobe ou baixa a alíquota, isso daí se reflete direto no preço daquilo que o consumidor, o morador, que é o eleitor que mora em Porto Alegre, vai estar pagando. E segundo, que é o ponto mais importante, todos os estudos que tem mostram que a reforma tributária aumenta e aumenta bastante o potencial de crescimento da economia brasileira. O aumento total é difícil de quantificar com precisão, mas a gente estima algo entre um aumento de 12% do PIB ou 20% do PIB entre 10 e 15 anos por conta da aprovação da reforma tributária. Quando a gente incorpora esse efeito do aumento sobre o crescimento nas contas, a gente considera que a reforma tributária aumenta o crescimento e vê o efeito que isso tem para as finanças dos estados e dos municípios, o que a gente vê é que em 20 anos, com a transição prevista na reforma tributária, todos os estados são beneficiados em relação à manutenção do sistema atual e todas as capitais de estados são beneficiadas também. Praticamente todos os municípios do país são beneficiados, exceto em pouquíssimas exceções de municípios que tenham um valor absurdamente elevado hoje de receita por conta de distorções do sistema atual. Então, na verdade, o que todas as projeções mostram é que, com o efeito positivo sobre o crescimento, todas as capitais, inclusive, obviamente, Porto Alegre, vão ser beneficiadas num horizonte de 20 anos com a aprovação da reforma tributária.
Secretário, a promessa do presidente Lula na campanha de aumentar a isenção do imposto de renda para R$5.000 entra na reforma tributária?
A discussão sobre o imposto de renda, ela vai ser feita no segundo semestre, depois da discussão da reforma desses tributos que a gente chama de tributos sobre o consumo. Então, a gente vai fazer em dois tempos. A ideia nesse segundo semestre é corrigir distorções no imposto de renda, fazer com que o sistema se torne mais progressivo, que pessoas de mais alta renda paguem mais imposto, fechar brechas que permitem que pessoas muito ricas escapem do pagamento de imposto. E essa é uma agenda que vai vir no segundo semestre, mas as duas agendas são complementares. O objetivo final da reforma tributária, tanto a do consumo como a reforma da tributação da renda, que vem no segundo semestre, é tornar o país mais eficiente, ou seja, aumentar o crescimento do país, aumentar a geração de emprego, aumentar a geração de renda, aumentar o poder de compra da população e, simultaneamente, tornar a tributação mais justa no país, ou seja, reduzir a carga para os mais pobres e aumentar a carga para os mais ricos.
O conceito de rico, às vezes, é um pouco fluido, né? Qual seria o conceito de ricos? E também já aproveito para lhe perguntar sobre essa proposta de taxar os jogos eletrônicos para compensar o que vai se perder de receita com a elevação da isenção do imposto de renda.
Tá. Na verdade, como o desenho da reforma do imposto de renda não está pronto, a definição do que é rico, de quem vai pagar mais, ainda está em aberto, ainda vai ser definida, mas tem uma preocupação sim de pegar, sobretudo, as pessoas de altíssima renda, aí estou falando de rico, rico mesmo, que hoje tem algumas formas de escapar da tributação, e a ideia é claramente fechar essas brechas que existem hoje. Com relação à questão dos jogos eletrônicos, esse é um tema que não está comigo, isso está com a Receita Federal, mas de fato tem essa discussão de eventualmente usar essa tributação para poder financiar essa primeira etapa da correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, que vai, na verdade, fazer com que todas as pessoas que ganham até R$ 2.640 não paguem Imposto de Renda nem na fonte, nem na declaração. Então, essa é a primeira etapa da correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, que já está anunciada, mas a definição exata de como vai ser a reforma da tributação da renda ainda vai depender. Mas posso te garantir que para grande maioria da população brasileira, quem vai pagar mais imposto é gente rica, sim.
Secretário, recebi aqui uma pergunta do diretor do SESCOM, setor, sindicato, né, de empresas e serviços contábeis aqui do Estado, Célio Lewandowski, ele pergunta se vai ter um período de transição entre os dois sistemas, se aqueles dois sistemas de tributação terão que conviver, e se neste período, se houver este espaço de transição, se não aumentaria a burocracia.
Então, vai ter, como é que está pensada a transição? Na verdade, você primeiro aprova a emenda constitucional, aí aprova uma lei complementar, a partir daí, um ano depois, vamos dizer assim, em meados de 2025, você faz a mudança para o PIS/COFINS, que são dois tributos federais que têm uma legislação muito complexa e você já adota uma legislação muito mais simples para o PIS/COFINS na forma, no novo modelo. Depois disso, ainda tem mais algum tempo para começar a transição para os estados-municípios. Ela provavelmente começaria ali em 2027. Você teria a redução em 4 ou 5 anos, a redução das alíquotas do ICMS e do ISS e a elevação da alíquota do Imposto sobre Bens e Serviços, esse IVA, que vai substituir o ICMS e o ISS. Aí a pergunta é se tem aumento de complexidade durante a transição. Não, porque já de imediato você tem uma simplificação da legislação do PIS/COFINS e a ideia é ter a mesma legislação para essa parte federal que vai substituir o PIS/COFINS e para o imposto que será dos estados e municípios. Então, na verdade, você simplifica a legislação logo no início, tem um período em que essa nova legislação do PIS/COFINS, que é mais simples, convive com o ICMS e o ISS, e no final tem uma simplificação enorme quando se extingue o ICMS e o ISS. Mas nesse processo não tem um aumento de complexidade, porque a legislação do novo imposto é extremamente simples, isso é uma questão muito importante, muito, muito mais simples do que a legislação de qualquer um desses 5 tributos que está sendo substituída. Essa simplificação já ocorre de imediato para o PIS/COFINS, ela vale para o IBS dos estados e municípios, e, portanto, não tem aumento de complexidade. Tem uma redução de complexidade no curto prazo e uma grande redução de complexidade quando termina a transição.
Bernard Api, secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda. Duas questões que eu tenho ainda para finalizar. Uma é em relação ao percentual. Esse percentual do imposto, unificando esses 5 em um só, ele já está mais ou menos desenhado, seria em torno de 25% e ele teria uma variação de itens. Por exemplo, hoje tem uma tributação maior de cigarros, bebidas. Primeiro essa questão.
E cesta básica então, também.
Cesta básica que hoje tem reduzido.
Primeiro, a alíquota do imposto vai ser aquela que mantém a carga tributária, tá certo? Então, esses 25% é uma estimativa de qual seria essa alíquota se houver muito poucas exceções no desenho do sistema. Agora, só lembrando que é 25% sobre o preço sem imposto, o que dá 20% do preço com imposto. Tá certo? Então, para a nossa cabeça hoje, a alíquota é de 20%, porque brasileiro pensa no imposto que incide sobre o preço com imposto. 25% sobre o preço sem imposto. Agora, a alíquota vai ser aquela que mantém a carga tributária. Não estamos dizendo que vai ser 25%, ou menos, ou mais. Isso vai depender de dois fatores, essa alíquota. Vai depender de quanto vai reduzir a sonegação, e nossa estimativa é que vai ter uma queda de sonegação. Então, quanto mais reduzir a sonegação, menor vai ser a alíquota para manter a carga tributária e vai depender de quantas exceções tiver no desenho do novo modelo, porque quanto mais setores tiverem uma tributação menor, maior tem que ser a alíquota dos outros setores para manter a carga tributária. Com relação a cigarro e bebida, o modelo prevê o que a gente chama de um imposto seletivo, que é para tributar exatamente produtos como cigarro e bebida que fazem mal para a saúde ou para o meio ambiente. Então vai se manter uma tributação mais elevada para cigarro e bebida no novo modelo. E com relação à cesta básica, esse é um tema que está em discussão no Congresso Nacional. As exceções que vão ter a essa regra de ter uma alíquota só para tudo estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional, e o Congresso Nacional vai decidir que setores e de que forma vai ter esse tratamento diferenciado. Agora, o que eu queria lembrar é que todas as projeções indicam que, na verdade, mesmo se você tivesse uma alíquota uniforme para tudo, mesmo que não tivesse desoneração da cesta básica, já teria uma redução da tributação das famílias mais pobres, porque hoje no Brasil o consumo das famílias mais ricas é menos tributado que o consumo das famílias mais pobres. Porque o consumo das famílias mais ricas ele é mais intensivo em serviços, que são menos tributados, e o consumo das famílias mais pobres, mesmo com a exoneração da cesta básica que existe hoje, ele é mais intensivo em produtos que são mais tributados. É certo que o resultado final vai ser um resultado que vai reduzir o custo da tributação do consumo das famílias mais pobres. Mas a decisão se vai ter um tratamento diferenciado ou não para a cesta básica é uma decisão do Congresso Nacional.
E uma questão só para o contribuinte entender em que momento estamos nessa discussão. Vai ser um novo texto que vai ser enviado ou vai ser uma adaptação dos textos que já estão no Congresso?
Não, o governo não vai mandar um novo texto, quer dizer, é uma emenda constitucional. Existem duas propostas de emenda constitucional que estão sendo discutidas no Congresso, a PEC 45 da Câmara dos Deputados, a PEC 110 do Senado Federal. Elas eram muito diferentes no início, mas elas foram se aproximando ao longo do tempo, elas são muito semelhantes hoje em dia, e a ideia é que o Congresso use essas duas PECs como a base para o texto que vai ser colocado em votação. Então, o governo não vai mandar uma nova proposta, vai trabalhar apoiando o Congresso Nacional na elaboração de um novo texto a partir dos textos que já estão na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Secretário, estou recebendo aqui dos nossos ouvintes que são empreendedores, como ficaria com a reforma tributária, né, a tributação de empresas do Simples Nacional?
Tá, a empresas do Simples não muda, a reforma tributária mantém o Simples Nacional, mas, na verdade, ela abre uma nova possibilidade. Uma empresa do Simples que está no meio da cadeia, que compra de empresas e vende para empresas, essa empresa vai poder optar por ficar no Simples como é hoje, mas ela vai poder optar também por entrar no regime normal de tributação desse imposto sobre bens e serviços e tirar. Então, ela deixa de pagar esse imposto sobre faturamento e passa a pagar pelo regime normal de débito e crédito. Então, ela recupera o crédito de todos os insumos que ela compra e ela transfere o imposto que ela paga integralmente para o adquirente dos seus produtos. Então, para as empresas que estão no meio da cadeia, provavelmente essa opção é melhor do que ficar no Simples como ele é hoje. Então, fica mantido Simples como ele é hoje, quem quiser fica como está, E abre-se uma possibilidade que hoje não existe para as empresas do Simples, que pode ser muito positiva para as empresas que estão no meio da cadeia.
Bernard Api, secretário extraordinário da reforma tributária no Ministério da Fazenda, muito obrigado, uma boa semana e sucesso que consigam finalmente fazer a reforma tributária.
Eu agradeço o convite, cumprimento os ouvintes da Rádio Gaúcha e reforço, a reforma tributária é um jogo de soma positiva em que todos ganham. E esse é o ponto fundamental quando a gente está discutindo a reforma tributária. Muito obrigado pelo convite.